Hoje nós vamos dentro ao Vaticano, mas mais especificamente vamos dentro da Capela Sistina. Quem nos conduz nesse passeio é Célia Dias Amador. Ela é guia em língua portuguesa aqui dos museus do Vaticano, uma profissional, e ela é que nos leva por mão nesse tour dentro da Capela Sistina.
Sim, a Capela Sistina é uma capela de grande simplicidade. A chave de leitura é muito simples, porque os primeiros artistas que trabalharam no final de 1400, eles trabalharam seguindo a ideia de Papa Sisto IV. O Papa Sisto IV era um homem de grande cultura, pensa que é o Papa que realmente colocou a biblioteca na mão de uma administração de um homem que não era do clero, que era o Platina. Esse Papa, ele era um grande estudioso da cultura hebraica. Então ele tentou o programa inicial das pinturas, que nós chamamos, que é do grupo de 1400, é colocar em contraposição o Velho Testamento com o Novo Testamento. O Velho Testamento é o testamento das leis. O homem representativo é Moisés. O Novo Testamento é o testamento da graça. Toda a obra dos grandes artistas como Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, colocam em contraposição o batismo de Cristo no momento que está sendo batizado, do outro lado tem a circuncisão dos filhos de Moisés. Na frente de Moisés, que recebe as tábuas da lei, nós temos o Sermão da Montanha. Então é a graça da palavra contra a lei do Velho Testamento. A abóbada da Capela Sistina, o problema de Michelangelo, que no princípio o Papa queria que ele contasse a história de Pedro, dos apóstolos, ele muda, é contar a Gênesis. Porque se temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, falta o início da história. E a história é muito interessante porque se conta também numa chave de contraposição, que é o bem e o mal, trevas e luz. No momento da criação do homem, Michelangelo se inspira diretamente no movimento que foi o neoplatonismo. Neoplatonismo é uma coisa muito simples. Praticamente o homem, quando nasce, já leva dentro aquela bagagem genética divina, porque ao homem Deus concedeu a sua essência. Tanto que ele não coloca o sopro divino, mas coloca este em toque de mãos, que dá um conceito quase que de eletricidade. O Deus que está criando o homem vem dentro de um manto, que na verdade é o cérebro humano, cortado à metade. Estava proibido de secar cadáveres. Michelangelo, certamente, ele fazia parte de uma associação que dava sepulturas condenadas à morte, estudava, sobretudo, o cérebro. E mais tocante é no momento da criação da mulher. O Deus que está com os pés no chão cria a mulher de um Adão que está apoiado sobre uma árvore seca. Como é possível? Um paraíso, uma árvore morta. O conceito de morte é um conceito pagão. É que foi criado o mundo, foi criado o bem, foi criado o mal. Assim como tem a luz, tem as trevas. Um depende do outro. Ao homem foi concedido o livre arbítrio. O homem criado na sua grande liberdade de escolher o caminho. Então, na abóbada, Michelangelo que continua contando essa história, nessa chave que de grande simplicidade, colocando o sagrado e o pagão, as sibilas, os oráculos que anunciaram a vinda do Cristo, os profetas, numa estrutura, numa quadratura arquitetônica, utilizando uma técnica que era bastante complicada naquele momento para trabalhar numa abóbada, que é a técnica da pintura a fresco, que é uma pintura que se faz sobre um muro molhado, utilizando como material terras e pedras moídas, como único solvente, água. Trabalhando todos os dias colocando a massa. Quando se coloca a massa para trabalhar a fresco, o artista tem apenas 6 horas de tempo. Tudo aquilo que não foi pintado, ao cabo das 6 horas, tem que ser retirado. Então, ele conta a história da Gênesis, que vai do momento da separação das trevas à luz, chegando até Moisés.